Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado poderá ouvir ministro da Saúde e decide priorizar medidas provisórias contra coronavírus. Projeto suspende data do Enem por conta da pandemia. Mesa do Congresso contesta liminar que determina bloqueio dos fundos eleitorais e partidário. Boa noite. O Senado deverá ouvir o ministro da Saúde sobre as medidas de combate ao coronavírus. Parlamentares decidiram ainda que vão priorizar medidas provisórias para reservar mais dinheiro para a área da saúde. Repórter Érica Christian.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deverá participar de uma sessão virtual do Senado para fazer um balanço das ações já implementadas e para detalhar as medidas a serem adotadas nas próximas semanas de aumento de casos e de mortes pelo coronavírus. O convite ainda será levado ao ministro pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou a necessidade da oferta de mais testes da Covid-19 e de respiradores. E avalia que uma audiência com o ministro da Saúde poderá resultar na aprovação de projetos que ajudem neste momento de crise.
Acho que seria importante ouvirmos e apoiarmos as ações que o Ministério da Saúde está implementando nesse momento e garantir recursos para serem transferidos imediatamente pelos fundos estaduais de saúde e pelos fundos municipais de saúde para o combate ao coronavírus.
A pedido das lideranças do governo, o plenário vai votar prioritariamente medidas provisórias que tratem do coronavírus, no lugar de projetos de iniciativa dos próprios parlamentares, que aumentam as despesas e destinam os recursos para outros fins que não os relacionados à saúde.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou hoje que a PEC do Orçamento de Guerra, com votação marcada para a próxima segunda-feira, terá como relator o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. A votação da proposta de emenda à Constituição por meio virtual, no entanto, tem sido questionada por alguns senadores. Diante da manifestação de senadores, a proposta deverá ser a única mudança na Constituição votada no sistema de deliberação remota. Mais detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que mudar a Constituição em um período de sessões virtuais não pode ser a regra.
As emendas constitucionais são as últimas medidas a serem alteradas em regime de calamidade pública. Por quê? Justamente porque não cabe sanção, não cabe veto do presidente da República. Nós temos que ter muito cuidado com votação de emendas constitucionais em plenário virtual. Não passa pelas comissões, nós não temos a oportunidade de amplo debate.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, explicou que os líderes, em sua maioria, concordaram em atender ao pedido do governo de votar agora a chamada PEC do Orçamento de Guerra.
E entendendo o papel do Senado Federal nesse momento, aceitaram por um entendimento amplo dos parlamentares de que a gente possa sim votar essa emenda constitucional e dar essa tranquilidade para o governo tomar as decisões necessárias.
Alcolumbre descartou neste momento a votação de novas PECs em sessões remotas.
O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, lamentou as altas taxas de juros cobradas pelos bancos durante a pandemia. Para ele, essas instituições, nesse momento, deveriam assumir o papel de entidades que prestam serviço de utilidade pública, essenciais para a recuperação de empresas afetadas pela crise sanitária. Segundo denúncia feita por Associação de Lojistas ao Ministério da Economia, os bancos elevaram em até 70% as taxas de juros nos empréstimos, anunciou Jean Paul Prats.
O Estado brasileiro deve obrigar essas instituições financeiras a oferecer mais e melhores serviços nesse período de calamidade. Eles têm que colaborar no pagamento do auxílio emergencial e têm que ajudar o Brasil a se recuperar economicamente. E isso inclui taxas de juros mais favoráveis para seus clientes.
E uma novidade para quem é vereador ou candidato. O Interleges vai disponibilizar a partir do dia 15 de abril o curso O Papel do Vereador na plataforma de ensino Saberes. O curso à distância é voltado para todos que tiverem interesse em conhecer o trabalho do representante municipal no Legislativo. O curso vai abordar temas como o Poder Legislativo Municipal, competências, atribuições e regimento interno, conduta ética, princípios da legalidade, moralidade e eficiência. As vagas são limitadas. Mais informações, acesse saberes.senado.leg.br. O Senado vai analisar a suspensão dos decretos que estabeleceram as datas do Enem para este ano. O projeto é do senador Isalci Lucas, que defende que o calendário só deve ser definido após a retomada das aulas regulares do ensino médio. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto suspende o decreto do governo federal, que marcou para os dias 11 e 18 de outubro as provas digitais do Enem, que serão aplicadas neste formato pela primeira vez para até 100 mil participantes em todo o país. O texto também suspende a data das provas impressas, agendadas para os dias 1º e 8 de novembro. O autor, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defende que o calendário do Enem só seja definido quando as aulas presenciais no ensino médio forem retomadas.
Nós estamos aí com as aulas paralisadas, evidente que muitos alunos sem a mínima condição de receber os seus conteúdos, e não é razoável, né, aplicar uma prova onde muitos alunos serão prejudicados.
Isalci argumenta que a emergência epidemiológica causada pelo novo coronavírus levou à descontinuidade de aulas e poucos alunos têm acesso aos conteúdos remotos. Ele também aponta que o isolamento social inviabiliza o uso de lan houses, bancos e lotéricas e pode dificultar as inscrições e o pagamento das taxas do Enem.
E a mesa do Congresso Nacional contestou a liminar de um juiz federal de Brasília que determinou o bloqueio dos fundos eleitoral e partidário. A advocacia do Senado alega que a decisão é uma interferência indevida no poder legislativo. Detalhes na reportagem de Regina Pinheiro.
Representando a mesa do Congresso, a advocacia do Senado entrou com pedido de suspensão da decisão liminar do juiz da 4ª Vara Federal Cível de Brasília, Itagiba Catapreta. O juiz acatou o pedido para que a União e o Congresso Nacional destinem as verbas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas ao enfrentamento do novo coronavírus. A advocacia do Senado destaca que proposta de destinação dos recursos do fundo eleitoral está sendo discutida no Congresso. É o caso do projeto de autoria do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, que altera a lei eleitoral para permitir a destinação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao combate e prevenção da pandemia da Covid-19.
A parcela que diz respeito ao fundo eleitoral não é urgente, afinal há um valor mais alto, que é a vida e a saúde dos brasileiros. Com esse projeto, 1123, eu espero que dentro de poucos dias o presidente do Senado faça a devida discussão e destinação.
Os bancos não poderão descontar do auxílio emergencial as dívidas que o cliente tenha com a instituição. O aviso foi feito pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e recebeu elogios no Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo informou o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, os R$ 600 do auxílio emergencial serão entregues intactos ao trabalhador informal. O depósito será feito numa conta vinculada à principal para que o cliente use o mesmo cartão. O dinheiro é para as necessidades básicas, como alimentação, neste momento de crise do novo coronavírus. O líder do PDT, senador Everton do Maranhão, agradeceu ao ministro.
Fizemos o apelo, seja dado esses 600 de crédito direto para ele, que no momento emergencial desse é um absurdo se uma instituição financeira ainda querer descontar esse recurso.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, elogiou a decisão.
Escutando as nossas ponderações, acatou a nossa manifestação e já anunciou que os bancos não irão cobrar daqueles brasileiros que, porventura, tenham alguma dívida quando cair esse auxílio emergencial.
O auxílio será pago por 3 meses a trabalhadores informais, microempresários individuais e autônomos que contribuam para o INSS. O pagamento está previsto para começar nesta quinta-feira, 8 de abril.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.